Rádio Fapcom, o som da comunicação. Mistura musical. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, está começando diretamente dos estúdios da Rádio Fapcom mais um Mistura Musical.
Adoro.
Adora, Carol?
Adoro, Mistura Musical.
Mistura Musical é o melhor programa dessa rádio. Será? Não vamos causar intriga, não.
Olha lá, hein?
Não vamos causar intriga, não. Bom, Carol, e hoje a gente tem uma presença especial aqui hoje.
Primeira presença.
Primeira vez aqui no nosso programa e começando na Rádio Fapcom com uma nova estagiária, Samantha Linhares.
Aê!
Palmas pra Samantha.
Se apresente, Samantha. Quem é você? De onde você veio? Por que que você está aqui?
Então, estamos na Fapcom, vim da Fapcom.
Da Fapcom para Fapcom.
Da Fapcom para Fapcom. E espero que seja o primeiro de muitos. E é muito bom o programa, todos que eu já ouvi. Espero que seguir nessa linha de vocês aí.
Ótimo, adoro. Isso mesmo. Você vai adorar,
legal,
que a gente vai estar assim, ó, super tranquila, íntima do ouvinte.
É, íntima do ouvinte. A gente é super próximos.
É.
Tá. Sabe os segredos um do outro. Bom, mas vamos ao tema de hoje, né? Que
vamos
é o que interessa, mais. Que é isso que o ouvinte
que
realmente...
quer saber.
É, a Samantha ninguém sabia que ela tá aqui. O pessoal tá aqui
surpresa.
Por causa do tema. Samantha é um bônus. Bom, e o tema de hoje é qual, Carol?
O tema de hoje são shows do intervalo do Super Bowl. Aí o ouvinte pergunta, quê?
Que é esse?
Que é isso?
Gente, é um espetáculo, assim, de uma grandiosidade impressionante.
Impressionante. O Super Bowl, pra quem não sabe, é a final do futebol americano nos Estados Unidos, que são a final dos vencedores das duas conferências americanas.
Sim.
E eles disputam o Super Bowl, que é o maior prêmio do futebol americano lá.
Você tem certeza?
Absoluto. E eles aproveitam, claro, para fazer publicidade dentro do
Lógico.
Jogo.
Lógico. É um, dos maiores espaços comerciais mais caros que tem em todo mundo. Quem quiser fazer propaganda ali vai ter que desembolsar milhões.
Porque a apresentação do intervalo é até maior do que a partida assim, em si do jogo.
Sim, virou algo tão esperado quanto o jogo.
É,
claro,
tem gente que não tá nem aí pro jogo, mas tá esperando vai ser anunciado quem vai ser a atração do intervalo.
Os 15 minutos superam a audiência do próprio jogo.
E virou uma tradição. No começo, né, dos jogos lá nos anos 80, enfim, não era um artista específico.
Sim, era só uma apresentação normal.
Mais uma apresentação musical com marchas, enfim, mas alguém mudou essa história.
Alguém teve uma ideia lá dentro de começar a colocar grandes artistas pra fazerem shows, assim, como se fossem grandes shows no intervalo. Foi nos anos 90 que eles tiveram a ideia de pegar o Michael Jackson, simplesmente Michael Jackson.
Para fazer o primeiro show individual e do show do intervalo do Super Bowl.
93, né?
Só justificando o nosso tema, que domingo agora é o Super Bowl, né?
É verdade.
Por isso que a gente...
5/2.
5/2 domingo,
só para pautá-los.
Então é o Super Bowl com o halftime da Lady Gaga.
Pro delírio da Carol,
meu,
né, Carol?
Meu delírio, que estarei lá assistindo, esperando ansiosamente.
Bom, e o Michael vai ser a nossa primeira atração de hoje, já que ele foi o primeiro e o grande astro do primeiro Super Bowl com artista. Ele se apresentou em 1993 e a intenção dos organizadores, como a gente já disse, era trazer mais público, o interesse do público, o interesse midiático, esse tipo de coisa. Fazer, ter mais um algo a mais naquilo, além do jogo que já atraía, lógico, quem é... foi amante do futebol americano, mas também atraiu o público desses artistas, pra ter mais dinheirinho pra eles, né?
E o jogo daquela noite, né, daquele dia, foi entre o Dallas Cowboys e o Buffalo Bills, com vitória do Dallas por 52-17.
Aê! Sim. E foi o Michael também que, tipo, deu início a essas apresentações, tipo, meio que convocou outros artistas.
Foi essa apresentação.
Inspirou, né?
Que fez com que o palco do Super Bowl virasse, como eles chamam, o maior palco do mundo, né? Se apresentar lá é uma vez na vida, na carreira do artista. Só se ele for convidado por outro, mas se tornou uma tradição aí pra todos os anos ter um artista fixo no Super Bowl.
E o Michael, ele cantou 3 músicas no show. A Jam, Billie Jean e Black or White.
Só sucessos.
Só.
E no final ele ainda mostrou um vídeo humanitário dele ajudando várias causas beneficentes ao redor do mundo, essas coisas tipo pobreza e tal, enquanto crianças cantavam We Are The World.
É, a apresentação dele teve várias cenas assim emblemáticas, né? Já começou com a câmera indo pro telão e parecia que o Michael subia do telão pro teto do super do estádio. E aí depois ele aparece no palco
e fica dando aquela encarada de 1 minuto e meio.
Parado por 2 minutos.
E a galera não para de gritar.
Todo mundo vibrando, cara parado, porque ele pode, né?
Saudades,
ele
Michael.
Ele pode, ele pode.
Vamos
ele
curtir podia. Agora então? Billie Jean, Black or White, do Michael Jackson.
2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na Fapcom. A Fapcom oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 Fapcom. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. Fapcom, sua carreira em comunicação começa aqui.
Muito bem, são 4h15, você acompanha o Mistura Musical ao vivo pelo Estúdio Fapcom no YouTube. E você curtiu Rhythm Nation e Rock Your Body de Janet Jackson e Justin Timberlake.
Ah, Rock Your Body, cheio de polêmicas.
Falando
em polêmicas, né?
I Have Time, cheio de polêmicas.
Esse aqui é o maior de todos, a maior polêmica de todas.
Fala-se até hoje desse show. Até hoje, por exemplo, teve a coletiva agora do Super Bowl agora com a Gaga e perguntaram, uma coletiva não, uma entrevista, e o cara perguntou pra ela quanto de peito ela ia mostrar. Por conta desse incidente com a Janet Jackson, ela ficou, pelo amor de Deus, gente.
Nossa,
bom, mas vamos explicar o que a gente tá falando, né?
Vamos explicar.
Bom, em 2004, o Super Bowl escolheu a Janet Jackson pra se apresentar. E naquele ano também teve uma participação especial do Justin Timberlake.
Isso, o jogo daquele ano foi entre New England Patriots e o Carolina Panthers, com a vitória do Patriots por 32 a 29.
Isso.
E o show de intervalo, a Janet Jackson.
A Janet Jackson chegou lá pra mostrar o reboladinho dela, as canções dela. E ela cantou os sucessos All For You, Rhythm Nation e The Knowledge.
Bom, em seguida o Justin apareceu como convidado e os dois fizeram um dueto de Rock Your Body, que é uma música do Justin Timberlake, né?
Sim.
Acabou naquela polêmica
conhecida como que o Justin tira uma parte da roupa da Janet Jackson, né?
Sim, no final
da verdade,
música.
Era pra ser, acho que a aparição só do sutiã.
Era, pra ele tirar só a parte da roupa de couro dela e ficar parecendo o sutiã. Porque na música, o último verso, ele fala: eu aposto que eu vou te ter pelada no final dessa canção. E aí ele arrancar e aparecer o sutiã.
Literalmente.
Só que...
Isso deu muito o que falar, né? Porque causou até evento de batalha judicial e
sim,
durou até 2012 essa batalha.
Nossa.
Mas, agora pouquinho acabou, né?
É, mas ela foi absolvida, né?
Ela, o canal
também.
Coitada, né? Todos esses anos, sendo que...
Sim, provar de que ela foi sem querer.
Provar que foi sem querer. Porque tem algumas pessoas que não acreditam que foi sem querer porque tinha um suporte no seio dela.
Uhum.
Pra não aparecer por completo.
Sim,
aí ficaram, será mesmo que foi sem querer?
É só um piercing muito maneiro que ela tem
ninguém
lá.
Ninguém ia fazer daquele jeito, né?
Bom.
E o incidente ficou, quem não sabe, o incidente ficou conhecido como Nipplegate, que significa Portal do Mamilo.
Gente, tem até nome.
Tem nome, tem página no Wikipedia, tem tudo.
Sim.
Buscando lá. Não é fácil.
Bom, pelo menos ela deixou a marca dela no Super Bowl pra sempre, né?
É, coitada.
Uma das apresentações mais lembradas de todas. Parabéns, Janet.
Pra gente ver como que é o Super Bowl, né?
Sim.
Ah, fica pra sempre, é verdade. O que você faz lá é eterno. Bom, e a nossa próxima atração
é nada mais, nada menos que a nossa grávida.
A nossa grávida de gêmeos.
A nossa nova grávida.
Beyoncé. Beyoncé Knowles.
Isso, que ela se apresentou em 2013. E o jogo daquele ano foi entre o Baltimore Ravens e o San Francisco.
Potter? Como é que é, Nico?
49ers.
49ers. Com a vitória dos Ravens.
Por 34 a 31.
Apertadinho.
Ah, é. Bom, no show do intervalo, a cantora pop entrou no palco para uma das apresentações mais performáticas da história do evento, né?
Então parecia aquela... um show profissional mesmo, que foi planejado. Não, mas parece que, não sei, geralmente os shows do Super Bowl são show dos grandes artistas, mas eles não têm, nossa.
Não é aquele show que o cara você paga lá pra ir, o cara faz uma hora de show.
Nossa, tem aquele palco que dá a volta assim na plateia.
É, porque conforme os anos também foram passando, foi ficando cada vez mais sério o negócio. Então eles ensaiam o show lá no estádio umas 3-4 vezes. Do jeito que é, com o palco, com o figurino, tudo. Então,
é que a Beyoncé não deve ter falado: vou fazer o show lá pra ser um showzinho como ela falou. Se for pra
fazer
show lá, eu vou fazer os meus shows.
Vai ser o meu show. Tanto que a entrada dela é o comum dos shows dela. Né?
E foi o show, porque ela cantou 9 músicas.
Sim.
É, foi por exemplo, que as 9 músicas são Round the Road, Love on Top, Crazy in Love, End of Time, Baby Boy, Bodylicious, Independent Woman, Single Ladies e Halo.
Wow.
Run the Road, Love on Top, Crazy in Love foi quase a mesma música, porque o Run the Road foi só a intro, tipo instrumental, e aí ela fez uma introdução com um trecho de Love on Top, e aí ela começou a cantar Crazy in Love.
É, nenhuma ela canta inteiro realmente, né? Ela vai sempre dando uma mashupada em todas.
É, nenhum deles canta uma música inteira, porque são 12 minutos e meio apenas, né, de show. Então, você tem que fazer um compilado da sua carreira toda, que se apresenta lá. Não é com 2 anos de carreira, né, é um tempinho já de carreira. E você tem que fazer um compilado de todos os seus hits em 12 minutos e meio. Então,
tanto que ela fez isso a fundo e chamou Destiny's Child.
As Destiny's Child, isso mesmo.
Teve participação especial.
Porque era o grupo que ela participava ali nos anos 90 e 2000. E que ela foi o grupo que ela ficou conhecida.
É, onde ela ganhou notoriedade, sucesso. E outras cantoras lá também ganharam, né? Depois que elas se separaram, pouca gente ficou de mão abanando.
É, a Kelly Rowland e a Michelle Williams.
Sim.
Foi um dos shows mais assistidos de todos os Super Bowls. Tem mais de 110 milhões de espectadores pelo mundo todo.
Pouca coisa, né?
Mas, infelizmente, não. Mas em 2015 é o show do intervalo com mais audiência até hoje,
sim,
que é o da Katy Perry, com 115 milhões de espectadores.
É, eu acho que com o tempo, porque até aqui no Brasil começou a virar mais tradição, o pessoal começou a assistir mais recentemente, né? Hoje em dia, no mundo inteiro, eles assistem isso aí. Então,
sim,
cada vez vai ter mais.
É como a Carol tava
público falando,
né? Pra eles é a Copa do Mundo, né?
É.
A Copa do Mundo deles.
A gente para pra ver a Copa, eles param pra ver o Super Bowl. Bom, é isso, né, gente?
Ah, e o da Beyoncé também foi o intervalo mais rentável da história do evento. Ele cobrava só 4 milhões de dólares por 30 segundos de publicidade.
Olha o que a Beyoncé não faz, né? Bom, você curte agora, então, medley da Beyoncé com as Destiny's Child no Super Bowl.
Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na FAPCOM. A FAPCOM oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 FAPCOM. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. FAPCOM. Sua carreira em comunicação começa aqui.
Muito bem, agora são 4h28 e esse foi Walk This Way do Aerosmith com Geral. Geral, eu digo. Britney Spears, NSYNC, Nelly e Mary J. Blige.
Vamos dar um recado pro Gui antes disso, antes de começar.
Guilherme Guidetti, nosso
ele
querido.
Ele comentou
Guilherme
aqui no nosso link ao vivo, lá no estúdio FAPCOM no YouTube. Ele comentou: trio maravilhoso, muito obrigada.
Ah,
nós somos um trio maravilhoso. E a Gaga vai arrebentar no Halftime Show. Obrigada.
Esperamos, né?
É o que a Carol,
ela se apropria do elogio como se ela tipo, fosse a...
Obrigada, assista, tá? Por favor.
E foi a maior mistura mesmo, né?
O Aerosmith com geral?
Com certeza. Tipo, meio nada a ver, mas ao mesmo tempo deu certo, né?
Ah, foi legal ver esse tipo de coisa, eu acho.
É, foi que teve o maior número de artistas juntos em cima do palco. Foi em 2001,
uhum,
né? Teve
a galera aí,
uma,
né?
Uma galera.
Aerosmith, Britney Spears, NSYNC, Nelly e MJ Blige.
Sim, o jogo daquele ano foi entre o Baltimore Ravens e o New York Giants, com vitória dos Ravens por 34-7. Só
nossa
uma, só uma pequena lavada.
Lavada real. Meu Deus, tadinhos.
E no show do intervalo a gente teve apresentações individuais, primeiro do NSYNC e depois do Aerosmith. E aí quando o Aerosmith foi cantar a última música, entrou geralzona aí e mandou ver nessa...
Na Walk This Way.
Essa
foi
coisa
uma surpresa
aí,
né, pra todo mundo. E ainda tivemos um resultado musical muito inusitado, né?
Sim.
Que tirou aí na música. É, Britney Spears cantou.
É verdade, ela não usou playback. Quem percebeu aí, ó, a Britney Spears cantou com a própria voz.
Tadinha, você tem certeza?
Deu pra perceber, Silvio. Ela respirava no microfone.
Não.
A Pela sentiu.
Não.
Mas tem alguém que não faz playback, é o Paul McCartney.
Ó, gostei.
É verdade.
Sua...
É verdade. Olha,
conexão.
Já tá pegando aqui o feeling.
Já tá pegando o feeling.
Ela está linkando com a nossa próxima atração, que é o próprio Paul McCartney.
2005.
O Paul se apresentou no Super Bowl de 2005. E o jogo daquele ano foi entre o New England Patriots e o Philadelphia Eagles, com vitória do Patriots por 24-21.
O Patriots
que vai estar no desse ano, né?
E como o Paul foi um ano depois do nosso querido
Nipplegate.
Fiasco.
Do Nipplegate, é verdade.
Do nosso querido fiasco, né? Eles, tipo, pegaram ele por ser um artista seguro, né? Que não ia mostrar peitinho e tudo mais.
É, não ia causar grandes problemas.
Não ia
problemas
ter uma performance em si, né? Ia ser ele cantando as músicas dele. Tocando piano, tocando guitarra.
Não é uma personalidade
tanto que
polêmica.
Por um tempo, assim, durante os próximos anos, foi Paul McCartney, Prince, Rolling Stone, tudo banda ou cantor, né?
É. E... ele
performou
quatro músicas durante sua apresentação. Começou com Drive My Car, depois veio com Get Back, seguida por Live in Let Die. E finalizou com Hey Jude, um dos seus sucessos na época
com
dos
certeza,
Beatles.
Com certeza, né?
Sucessão.
E no final da apresentação, ele foi aclamado pelo público, claro, né?
Eu acho que eu pôr uma carta, até eu queria estar nesse aí.
Bah, todo mundo queria estar nesse aí.
Mas como a gente tava falando, é meio inviável, né? Até, acho que até pra americanos, ainda... o absurdo
sim,
que é.
Sim, até pra eles.
É porque é sempre um estádio em alguma cidade, X, que eles escolhem todo ano, e o ingresso é caríssimo.
Sim.
É caríssimo. Aí acaba que todo mundo se reúne em bares pelo país todo. E teve até uma amiga da minha sala que ela foi uma vez, ela tava nos Estados Unidos no período do Super Bowl e não tinha barco nenhuma vaga pra ninguém.
Você tem que reservar.
Tudo lotado, é verdade.
Ah, aqui no Brasil também a galera tem essa tradição.
É, mas a gente vai enfiando todo mundo no bar, tipo, não tem essa de vaga.
Vai, enfia.
Vira um estádio dentro do bar.
Bom, então você curte agora Live and Let Die, do Paul McCartney.
An open book. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. If this ever-changing world in which we're living makes you give in and cry, live and let die. We'll be right back.
Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na Fapcom. A Fapcom oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 Fapcom. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. Fapcom. Sua carreira em comunicação começa aqui.
E você curtiu Beautiful Day do YouTube? Fiquei meio perdido. Esqueci de falar o horário, 4h41.
Você curtiu a publicidade da faculdade de Fapcom.
Só faltava.
Desculpem a nossa falha.
É, foi mal.
Bom, o YouTube se apresentou no Super Bowl, no Halftime Show, em 2002, como atração principal, claro.
E foi considerada uma das atrações mais emocionantes que tiveram no Super Bowl, porque foi uns meses depois da tragédia de 11 de setembro, né?
Sim.
Sim, é verdade. Até essa música, né, Nicolas? Quando eles cantaram, essa música passou imagens...
É, na próxima música, na MQL, eles começaram a passar num telão o nome de todos o nome das vítimas que tinham falecido na tragédia. Aí o pessoal ficou emocionado, lógico, é uma coisa... Ah. Que emociona bastante. Bom, o jogo daquele ano foi entre o Tampa Bay Buccaneers e o Oakland Raiders, com vitória do Buccaneers por 48 a 21.
Eles fecharam...
Eu ia falar... Opa, a gente já falou sobre isso.
Eles fecharam com Where the Streets Have No Name, e no final, Bono mostrou a parte interna de sua jaqueta, que tinha a bandeira dos Estados Unidos.
Uma homenagem, né?
Patriota, meio patriota. É, uma homenagem também pra tudo que tinha acontecido, né? E é uma considerada as mais emocionantes aí. Eu imagino que todo mundo deve ter chorado, né?
Nossa, sim, deve ter sido.
Tava todo mundo
tava
ferido,
lá,
né?
É, tava ainda emocionalmente abalado e tal. Aí os caras chegam lá com essas músicas que já são emocionantes por natureza. É. Um momento desses ainda.
A responsabilidade de fazer um show no halftime já é grande, ainda mais meses após uma tragédia dessa que ficou pra história.
Né? O YouTube foi a escolha perfeita.
Foi, porque a homenagem foi tocante.
Tocante. E... Acabou a mistura.
Acabou.
Acabou.
Foi isso.
Que
foi
rápido.
Tão rápido.
Oh. Quando é rápido é porque é legal, né?
É.
Claro. Bom, mas o Nicolas já tem o tema do próximo programa.
Sim, o próximo programa, minha gente, será um especial do Grammy. A gente vai trazer os brasileiros ao longo da história aí que conseguiram ganhar o Grammy, mas não só o latino, o Grammy
Brasil.
Principal mesmo.
O Grammy Import.
Nossa! Nossa, desmereceu os latinos.
Assim, não é isso que eu quis dizer. É que poucas pessoas conseguiram chegar lá no Grammy americano.
Sim, sim, é verdade. Você ganha
porque
muito mais moral.
Porque no latino, vários brasileiros já ganham.
É, aliás, os brasileiros meio que são
dominam.
Os que dominam
o
latino.
Grammy latino.
Bom, mas vamos ver.
Vamos ver, é porque o Grammy acontece dia 12, né?
É.
No domingo, dia 12, então aí fica o nosso especial do Grammy aqui no Mistura Musical.
Sim, senhora.
Mas não acabou hoje, tá? O Rádio Fapcom ao vivo. Tem o panorama ainda às 6h15 da tarde.
É
então
verdade, temos o panorama.
Às 6h15 o panorama também no canal Estúdio Fapcom.
Não percam, hein?
Que também vai ser trio, vai ser trio.
Vai ser trio, vai ser na frente. O Nicolas vai aparecer assim mesmo pro final,
um
né?
Especial.
Mas tudo bem, vai aparecer. Bom, Mistura teve produção e roteiro de Nicolas Ramolo, locução de Nicolas Ramolo, Carolina Costa e Samantha Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, uma produção da Rádio Fapcom 2017. E não se esqueça de curtir e compartilhar nossa página no Facebook e no Twitter.
Sim, a gente vai encerrar agora com a última apresentação que teve no Super Bowl agora de 2016, em que o Coldplay foi a atração principal. E o mais legal da apresentação foi no final, quando a banda fez um mashup do seu sucesso Clocks, que todo mundo conhece, com canções de vários artistas que já tinham se apresentado antes no Super Bowl. Eles colocaram a base do Clocks e foram cantando versos dos refrões.
Até porque foi o Super Bowl 50, né? Então eles resolveram homenagear todos os artistas que já passaram pelo Super Bowl, até que os convidados foram a Beyoncé e o Bruno Mars.
Sim, Beyoncé tava lá de novo.
De novo. Marca na presença dela.
Bom, então você curte aí agora o mashup do Clocks e tenta identificar
as outras músicas.
Quem são os artistas que eles estão homenageando lá.
Até a próxima sexta-feira.
Tchau.
Tchau, tchau.
The National...
Mistura Musical.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.